Lições sobre a vida, a fé, a cidadania e os negócios são alguns dos temas porque está dividido o livro Estrada da Vida, publicado no passado dia 8 de fevereiro em Luanda. A obra, com 163 páginas, faz apelos ao exercício dos direitos e deveres da cidadania em Angola. Para Manuel Marques, autor do livro, a abordagem desta temática resulta da falta de cultura de responsabilização dos titulares de cargos públicos e da participação ativa dos cidadãos na vida pública do país.
Questões ligadas à cidadania.
Bem, aqui abordamos fundamentalmente a participação do indivíduo na vida pública do país. Nós, angolanos, hoje por hoje, ainda nos furtamos muito com aquilo que deve ser o exercício de direitos e deveres na minha pátria. Aquilo que é o cobrar aos dirigentes, eu quando voto alguém para exercer um... Ou seja, quando voto um partido, eu tenho que escrutinar as ações deste partido. Infelizmente, os angolanos não têm ainda a cultura da cobrança do dirigente, não reclamam, por exemplo, não temos a cultura da manifestação, não temos a cultura do responsabilizar os titulares dos cargos públicos. E nessa obra nós chamamos a atenção, apelamos para uma cultura mais participativa, mais proativa do cidadão, até porque o país não pertence a uma dúzia de políticos, o país pertence a todos os angolanos.
Muito bem. Quando fala em participação do cidadão na vida do país, pronto, referiu à questão da manifestação e em relação à defesa, por exemplo, dos direitos humanos. Podemos também, defesa dos direitos humanos e também falou à questão da escrutinação destes mesmos direitos, entre aspas. Está a falar num cidadão mais ativo, num cidadão mais, entre aspas, mais ativista social. O que é que se quer referir com esta participação na vida pública do país?
Bem, eu defendo um cidadão que se preocupa com a posição, com o atuar do político, por exemplo, um cidadão que se preocupa com a defesa dos direitos humanos no seu território, um cidadão que se preocupa com a construção de uma Angola justa, igual, num Estado de direito democrático, um cidadão que exerce todos, ou seja, que exerce todas as leis, que exerce os direitos e deveres que a Constituição lhe conferem, o que é fundamental para termos um país a avançar. O país não vai avançar apenas quando os políticos decidirem que vamos dar ao cidadão este ou aquele direito, mas quando nós, enquanto cidadãos, decidirmos que é hora de cobrarmos, é hora de contribuirmos para que o país avance.
Acha que em Angola as autoridades estão preparadas para este tipo de cidadania que apela nesta obra?
Bem, se porventura ficarmos a pensar que não estão preparadas, nunca vamos ser cidadãos. Cidadão não é um indivíduo simplesmente que está parado, mas é aquele que exerce os seus direitos e deveres. Nós temos que...
A atual realidade da Angola permite exercer todos os direitos e deveres? Vamos nos referir particularmente ao direito de manifestação e reunião, por exemplo.
Bem, permite em parte. A outra parte, nós temos que ensinar os políticos a saberem conviver na diversidade de opinião. Nós temos que ensinar. Não há país do mundo que está meramente preparado para isso, mas nós, enquanto cidadãos, com a prática, com forçar os políticos, as instituições a conviverem num ambiente em que há diversidade de opinião, em que não há apenas uma voz, mas há uma pluralidade, há uma abertura para que as pessoas possam se pronunciar, é importante.
Estava a dar um exemplo.
Bem, por exemplo, aqui na obra... Nós também falamos muito sobre a África. Ou seja, enquanto cidadão, eu me preocupo com a minha comunidade. Quando não há energia, eu, enquanto consumidor, devo cobrar das empresas que respondem pela energia. Quando não há água, devo cobrar. Quando a limpeza não é constante, também devo cobrar. Isso na minha atuação enquanto munícipe, enquanto cidadão... do país, de modo geral, devo me preocupar com a gestão do erário público, que é fundamental. Devo preocupar-me também com a atuação dos tribunais, por exemplo, dos hospitais, enfim, enquanto cidadão. E enquanto cidadão de uma escala maior, não é? Do continente africano, pensar, não só pensar local, mas também pensar global, o que é fundamental. Preocupar-me com o país vizinho, com a RDC, com o Sudão, com a África do Sul, enfim. Cidadania envolve essa preocupação com o meio em que estou inserido, mas também com as comunidades próximas e aquelas que estão um bocadinho distantes.
há, esta é uma realidade da Angola, há esta preocupação com o próximo, o cidadão angolano preocupa-se com o próximo, ou falta espírito de cidadania ainda cá no nosso país?
Bem, infelizmente ainda não temos um angolano preocupado com o país, com o próximo. Infelizmente nós temos este déficit, mas esta obra vem justamente nesse sentido. Incentivar o cidadão a ser mais proativo, a participar da vida pública, a cobrar dos políticos, a cobrar daquele indivíduo em que delegou o seu voto para o parlamento, para a gestão do governo, enfim. Nós incentivamos o cidadão o exercício dos seus direitos e deveres.
Negócios. O que é que lições sobre negócios é que traz nesta obra?
Bem, enquanto empreendedor, eu trago lições sobre liderança, vendas e gestão. Sobre vendas, passamos a mensagem do quanto é importante a relação amistosa entre vendedor e consumidor, o quanto é importante satisfazer o consumidor, o quanto é importante a empatia na relação com o consumidor, o que se vai refletir no engordar das receitas da empresa, isso é fundamental. Falamos também da liderança, a relação entre liderado e líder, como o líder deve influenciar a sua equipe para que se atinja os objetivos da empresa, dos incentivos financeiros também é fundamental para que a equipa tenha a coragem de seguir aquilo que são os objetivos da empresa. Sobre gestão, falamos também, falamos da criação de um, ou seja, de uma meta para que a empresa possa ter um rumo. Enfim, falamos da conquista de clientes, da poupança no circuito empresarial, o que é fundamental também.
O livro Estrada da Vida contém igualmente lições sobre negócios para o atual contexto de crise que o país atravessa. A atual situação económica de Angola apela para o surgimento de mais iniciativas empresariais. Estas iniciativas, segundo Manuel Marques, são de extrema importância para ajudar o país a desenvolver. Para tal, diz o autor, é importante cultivar o conhecimento, pois que, mais importante que os financiamentos, é a valorização dos recursos humanos de Angola.
Bem, fundamentalmente duas. A primeira prende-se com a criação de negócios. Eu penso que os angolanos, ou seja, há muita gente a pensar em criar um negócio, mas o que tem faltado é o tomar iniciativa. As pessoas ambicionam, sonham, têm a intenção de abrir um negócio, mas dificilmente dão seguimento à ideia. Aqui nós encorajamos que ser empreendedor, ou seja, abrir um negócio, não deve depender de uma oportunidade. Nós é quem fazemos a oportunidade. Para que consigamos ajudar o país a crescer nessa época de crise que nós estamos a viver, a criação de um negócio vai gerar emprego, gera receitas para o Estado, para o indivíduo e também gera riqueza. Nesse caso, o indivíduo que aspira a abrir um negócio, o que tem que fazer é fundamentalmente colocar a mão na massa, sem esperar financiamento, sem esperar um empréstimo bancário, mas pôr a mão na massa com os escassos recursos que tem disponível. Penso que o recurso mais valioso do empreendedor não é o dinheiro, mas são as ideias que tem e a energia que tem, o conhecimento que dispõe no momento, é fundamental. E também passamos aqui o quanto é importante a necessidade de cultivar conhecimento. Ninguém se torna um bom gestor se porventura não aprendeu a ser. Ninguém se torna um bom técnico de venda se não aprendeu a ser. Tudo o que fazemos é resultado do que nós aprendemos. Para ser um bom homem de negócio é fundamental que a pessoa tenha conhecimento sobre o que é fazer negócio, o que é liderar e o que é vender.
A poupança é o elemento-chave da gestão. Em Angola cresce cada vez mais o consumismo. Muitas famílias, por falta de educação financeira, fazem gastos descontrolados e por impulso. É nesta perspectiva que Manuel Marques, que traz na sua obra Estrada da Vida, lições sobre a vida, fé, cidadania e negócios, apela à poupança familiar.
Há um aspecto que ressalta aqui nessa perspectiva dos negócios, que quando incentiva as pessoas a poderem enveredar para isto, há um aspecto que não ressaltou e eu gostava de saber se não é importante, a poupança.
Exato. Bem, a poupança é fundamental. A poupança é o que nos permite maximizar o que temos de receita. Ou seja, não devemos gastar mais do que ganhamos e não devemos fazer, ou seja, contrair dívidas em que tenhamos um juros muito acentuado. Primeiro. Segundo, quando queremos fazer uma compra, é necessário sempre ter algumas opções, ou seja, ver o fornecedor que nos oferece o produto com um custo muito mais acessível do que o outro fornecedor. Isso é fundamental para a poupança. Muitas vezes eu posso economizar 5 mil quantos comprando no A do que comprando ao B. E mais, não comprar também por impulso. As compras devem ser por necessidade e não por desejo. Quem quiser poupar tem que saber distinguir quando é que está a comprar por necessidade e quando está a comprar por desejo. Isso é indispensável.
E também... O que é que constata na nossa realidade? Como é que o angolano se comporta? Qual é a sua constatação?
Bem,
qualidade de escritor?
Bem, infelizmente estamos a ter aqui um consumismo muito grande, porque as pessoas compram por impulso, não planificam as suas compras, não têm um planeamento familiar. As pessoas simplesmente vão a uma loja, a um supermercado, a um hipermercado e simplesmente fazem a compra porque têm algum valor no bolso. O que nós aconselhamos é que, ou seja, assim que a pessoa recebe um salário, deve planificar a sua despesa mensal. Planificar a despesa mensal, comprar tão somente aquilo que a partida consta do seu orçamento. E de modo a termos alguma margem de poupança, pelo menos o mínimo que se recomenda hoje por hoje são 10%. Devemos economizar no mínimo 10% para eventuais situações que a gente não espera. Por exemplo, uma doença, ninguém espera ficar doente, mas infelizmente ficamos doentes, é necessário termos alguma poupança para não nos endividarmos ou então para não nos encontrarmos em situações em que não consigamos responder.
O atual contexto económico do país e científico-tecnológico do mundo tem contribuído para o fracasso da crença em Angola. Marx, que aborda assuntos socio-religiosos no livro Estrada da Vida, diz ser esta a sua maior preocupação com o futuro do país.
Quase que é consenso que há uma crise muito grande ligada à crença em Deus. Nós hoje por hoje, ainda pensamos muito, será que Deus existe, será que não existe? Aí trazemos uma discussão aturada sobre Deus. Nós trazemos algumas evidências que demonstram que Deus de facto existe, é uma realidade, não é uma invenção de algumas mentes iluminadas, mas que de facto é uma realidade que se manifesta todos os dias em nossas vidas. Aí trago uma comparação que eu acho que é indispensável, que devemos também refletir nela, que é, por exemplo, a menstruação na mulher, o período, a menopausa na mulher, não é? É uma evidência de que Deus de facto existe. A menopausa não é casual. A menopausa é uma providência divina de modo a salvaguardar o desgaste da mulher. Por exemplo, sabemos que até aos 40 anos o corpo da mulher começa a envelhecer. E se porventura se manter a idade reprodutiva na mulher até, ou seja, depois dos 40 anos, a mulher envelhece mais facilmente. A menopausa surge justamente por esse motivo, de modo a cautelar o envelhecimento precoce da mulher. Isto é uma evidência de que, de facto, Deus existe. Há outras, ou seja, outro exemplo que também trazemos, por exemplo, são os nossos órgãos de sentido. A natureza, de forma aleatória, não poderia conceber o tato, o olfato, o paladar, assim, de forma aleatória mesmo, não poderia. Isso demonstra, ou seja, até aqui nós nunca vimos, o ouvido nunca sentiu, os olhos nunca ouviram, cada órgão de sentido tem a sua função. O que demonstra que, de forma casual, tal como alguns sábios apregoaram, a natureza não poderia criar isso. Só uma mente inteligente, uma mente super inteligente como é Deus, pode ter concebido os nossos órgãos de sentidos.
O que te faz escrever é sobre fé. É a falta, digamos, de crença em Deus no atual contexto.
O que me faz escrever sobre Deus é essa escassez, exato, essa escassez de convicção em Deus. Hoje por hoje, na verdade, há uma crise muito grande que estamos a viver, com o crescer das novas tecnologias, com a ascensão da ciência. Hoje tendemos a pensar que o dinheiro, a ciência, o conhecimento resolve tudo. Mas há questões que a ciência não consegue resolver, que somente Deus. Algumas questões existenciais, há inclusive algumas doenças que nem a ciência consegue dar respostas. E não temos outra opção senão nos virarmos a Deus e pedirmos socorro, orientação e dizer que sem Ele não temos rumo.
O autor da obra Estrada da Vida, Manuel Marques, do livro de 163 páginas, que foi editado pela Visionário Editores e traz lições sobre a vida, a fé, a cidadania e os negócios. Lições estas que, segundo o seu autor, são de capital importância para o atual contexto socioeconómico e político que o país vive. Reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.